exceções de criminalidade grupal e delinquência juvenil que viram aumentar em cerca de 8% as ocorrências registadas, ao mesmo tempo que se assiste a uma contínua redução do número de efetivos da segurança, das forças de segurança. Só em 2021, o país ficou sem 400 destes operacionais. O que nos leva a questionar: até quando e como é que irá o Estado manter esta posição cimeira nos índices de paz sem um correto, suficiente e persistente investimento nas forças de segurança? O investimento é claro. A execução financeira dos montantes previstos na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos de 2021 ficou-se pelos 41%. Quer isto dizer que, no total, foram executados sensivelmente menos 50 milhões de euros do que estava previsto. Esta política de cativações e desinvestimento naquela que é a primeira linha de defesa do Estado de Direito merece a nossa preocupação, pois irá conduzir ao degradar das instituições do Estado que todos os dias garantem o normal funcionamento da sociedade civil, das empresas, das famílias e das pessoas. Melhorar ou manter os índices de criminalidade atuais com esta política de reduzida execução orçamental irá revelar-se uma missão complicada, se não mesmo impossível. O Governo deve, ao contrário do que tem feito, trabalhar no sentido de evitar ainda mais o degradar dos serviços do Estado e das forças de segurança, uma função essencial do Estado e de qualquer sociedade liberal. Não podemos permitir que a segurança interna do nosso país seja mais uma área no padrão de que já é uma imagem deste Governo, a incapacidade de resolver problemas e de gerir o país. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Duas notas relativamente ao relatório de segurança interna, tendo em conta também o tempo disponível, desde logo no que diz respeito à violência de género. Pois bem sabemos que a violência de género é um flagelo que continua a afetar não apenas o nosso país, mas que, de acordo com o Secretário-Geral da ONU, afeta também metade da população mundial. O relatório que aqui hoje apreciamos vem nos mostrar que, de facto, o crime da violência doméstica é a tipologia criminal mais participada, apesar de registar uma aparente descida que não podemos ignorar, que contará ainda com os efeitos da própria pandemia. Esta tem índices de participação muito elevados, continua a ser um verdadeiro flagelo e não podemos esquecer que subiu mais de 8% em cerca de 639 casos. O mesmo se verifica no âmbito daquilo que são os crimes sexuais, em que aumentaram mais de 26%, assinalando-se também já cerca de mais 82 casos. Estes dados devem convocar-nos, sobretudo em termos de poder legislativo e também ao Governo, para eventualmente, do ponto de vista quer preventivo, quer da aplicação da lei, porque continuamos a ter inúmeras sentenças que se traduzem em meras suspensões, poder fazer de facto alterações, nomeadamente para os critérios de suspensão da pena. E um outro aspecto, para concluir, que não podemos deixar de referir, prende-se com o registro dos crimes contra animais de companhia. Deixou de constar deste relatório o número de denúncias feitas à linha de defesa animal, bem como os autos por contornação que são registados. E relembrando aqui o link que existe entre a violência contra pessoas e animais, de facto estes eram dados que indiciavam e que nos ajudavam a contribuir para uma maior prevenção, pelo que achamos incompreensível não só que deixe de constar esta informação, como tendo em conta que há também um aumento deste tipo de tipologia criminal.
Senhora deputada, tento concluir.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Não posso também deixar de referir que é incompreensível que perante uma sociedade mais desperta estejamos agora na iminência de um Tribunal Constitucional que vem declarar a inconstitucionalidade deste tipo
Muito
de crimes,
obrigado.
Pelo menos naquilo que é a sua secção.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Os relatórios, como este relatório anual de segurança interna, têm esta característica que nós devemos contrariar de tornarem impessoal, de tornarem genérico aquilo que é concreto e que é muito pessoal. Por trás de cada crime está uma pessoa, está uma vítima e é nesse caso concreto dessa pessoa que nos devemos focar. Em particular naquilo que é o crime que mais nos choca, que infelizmente é tão prevalente, muitas vezes o cimeiro, distrito a distrito do nosso território, que é o de violência doméstica. Voltaram a subir os números das vítimas de violência doméstica, não sei mesmo se um dia, a exemplo do que acontece noutros parlamentos de países com os quais gostamos de nos comparar, não deveríamos ler os nomes dessas vítimas para nos capacitarmos que nesse momento, que será certamente duro, nos capacitarmos que enquanto não agirmos todos, Governo, Assembleia da República, autarquias, não poderemos acabar com esse flagelo. E, portanto, essa é a primeira nota. O tempo de que disponho é curto e, portanto, necessariamente quero concentrar-me nestes segundos apenas num elemento. Tráfico de seres humanos, o relatório diz que há significativas situações de irregularidade documental na Lesíria do Tejo, em Aldemira, em Évora, que ações de fiscalização no terreno existem de facto e são elas suficientes e se não são, o que propõem para o seu reforço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao contrário do oportunismo de algumas forças políticas, aliás demonstrado pela ausência aqui no plenário e também alimentado por alguma imprensa, Portugal é um país seguro. Esta noção tem, no entanto, uma trágica e brutal exceção. Portugal não é um país seguro para as mulheres. É isso que dizem os números, sistematicamente, os números da violência doméstica em Portugal, sobretudo os números da violência cometida contra mulheres pelos seus companheiros ou ex-companheiros, o crime mais participado, o crime que mais mata em Portugal. E por isso vale a pena continuar a perguntar onde é que estamos a falhar na proteção a estas mulheres. Temos, e nas palavras da Procuradora-Geral da República, um ordenamento jurídico com um arsenal legal robusto, mas temos também, nas palavras de Lucília Gago, um evidente déficit de meios e de recursos humanos para combater a violência doméstica. É sintomático o projeto piloto de secções especializadas integradas de violência doméstica, cuja avaliação é positiva, mas que não só não é estendido a todo o território, como aliás funciona com metade dos funcionários que deveria funcionar. E por isso a minha pergunta é: será que estagnamos no combate à violência doméstica? Conformámo-nos com os números sistemáticos do RASI? Porque a verdade é que o machismo não estagnou e a violência de género não deu tréguas. E o RASI levanta a ponta do véu sobre uma outra realidade da violência de género, que é a violência sexual. O RASI o que nos diz é que no futuro vão merecer particular atenção o número de vítimas de violação sem relação com os seus agressores. E chama também a atenção para o escalão etário das vítimas e dos agressores de violações, um dos crimes que mais subiu neste RASI. E é por isso que eu queria chamar a atenção e fazer dois apelos. Um é para que olhemos com muita atenção para a petição que vamos discutir na próxima sessão legislativa sobre a consagração da violação como crime público. O outro apelo é uma questão. Queria perguntar diretamente ao PSD e à Iniciativa Liberal se acham mesmo que podemos tirar a educação desta equação. Se acham mesmo que podemos embarcar no machismo trumpista, versão lusitana, que diz que a igualdade de género é uma matéria opcional na sociedade e que, portanto, o machismo é uma questão de liberdade. Aquilo que o relatório de segurança interna diz é que há um problema de violência machista. A minha pergunta é como é que pretendem combater a violência sem combater o machismo? E que como é que pretendem combater o machismo sem educar os jovens e as crianças para a igualdade de género?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O Relatório Anual de Segurança Interna sistematiza a informação sobre a criminalidade e é, de facto, um instrumento essencial à avaliação e acompanhamento do estado da segurança interna em Portugal. Permite-nos ter uma visão integrada da realidade, é um instrumento de trabalho para a análise da política criminal e da atuação das nossas forças e serviços de segurança na prevenção e repressão da mesma. E desde logo este relatório de 2021, com os seus resultados operacionais, espelha de certa forma a evolução da Covid e das medidas implementadas para o seu combate, apesar de mostrar que a criminalidade, tanto a geral como a violência grave, registra, a violenta e grave, registra valores abaixo do período pré-pandemia de 2019. De facto, mantém-se a tendência descida dos últimos 15 anos, tanto na criminalidade geral como na criminalidade violenta e grave. Mas antes de destacar elementos de preocupação e de reflexão, queríamos aqui dizer que este relatório mostra-nos algo com maior relevância no momento que vivemos. Nós não temos um problema de falta de leis ou de leis desadequadas em matéria penal. Nós precisamos sim de responder a problemas complexos com seriedade. E aos problemas sociais e reforçar uma atuação de proximidade. Não podemos deixar de dizer que sim, preocupa-nos a segurança, mas não fazemos disso uma arma de arremesso político. Porque há quem se preocupe com a criminalidade e há quem a use para tirar dividendos políticos. Relativamente aos elementos de preocupação, a violência doméstica é o crime mais participado, com 26.520 denúncias, apesar de uma ligeira diminuição que aqui já foi assinalada. Demonstra que há um longo caminho a percorrer pela igualdade e que no plano da prevenção e combate ainda há tanto a fazer. No mesmo sentido, os crimes de violação merecem uma reação. Crimes do tipo burla informática e nas comunicações, em claro aumento, mas também crimes económico-financeiros, nomeadamente o branqueamento de capitais, exigem reforço de meios adequados ao combate e à investigação pela própria natureza destes crimes. Exige a adequação tecnológica dos meios, exige reforço na prevenção e no combate. Senhores deputados, acrescentar apenas três questões para reflexão de toda esta Casa. Em primeiro lugar, o que é que explica uma maior adesão a movimentos de extrema-direita que o RASI identifica? Que respostas estão a ser dadas, ou não estão a ser dadas, que fazem com que, por exemplo, um jovem se reveja num desses movimentos? As opções políticas estão a ser capazes de dar perspectivas às pessoas? Uma segunda questão. Em que impacto terá a extinção do SEV aos vários níveis? Qual será o resultado prático e não só estatístico da opção do Governo sobre crimes como o tráfico de seres humanos e crimes conexos? Uma última, mas uma questão muito importante. Anualmente reconhecemos e saudamos os resultados em matéria de prevenção e repressão da criminalidade. Diz-se aqui, com regozijo, e nós partilhamos desse regozijo, que Portugal é um dos países mais seguros do mundo e que demonstra a eficácia e a eficiência das nossas forças e dos nossos serviços de segurança. Mas é incomportável manter isto com a política do Governo para as forças e para os serviços de segurança. Estes números estão alcançados à custa de profissionais mal pagos, cansados, porque têm de complementar o salário com horas extras, com gratificados, com sacrifícios da vida pessoal e familiar. E em breve, a continuar assim, teremos carências graves. Temos de ter atenção à renovação dos efetivos, mas também à sua manutenção, para os mantermos a conseguir estes números. E esta é uma reflexão que o Governo tem que fazer e, sobretudo, que tem de motivar a sua ação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Relatório Anual de Segurança Interna é um instrumento essencial porque nos dá um retrato da criminalidade que temos e das respostas dadas pelas forças e serviços de segurança. E é, sobretudo, a partir da análise desse retrato que os grupos parlamentares devem depois ponderar as necessidades político-criminais e fazer as suas propostas. Quando olhamos para um retrato formado por muitas imagens, cada um de nós escolhe partes. Vou começar por aí, por duas partes, aquela que sobressai e aquela que não se vê, para no fim tentar ainda uma ponderação do todo, da imagem global. O que sobressai, pelo menos aos nossos olhos, é a violência doméstica, como aqui já foi referido. O número de participações caiu 4% relativamente ao ano anterior, mas a violência doméstica continua a ser o crime mais participado em Portugal e isso é insuportável. O combate à violência doméstica deve ser um desígnio nacional e é o imperativo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista elegeu para esta legislatura. Em certo sentido, todos os crimes começam a acontecer muito antes de darmos por eles. Mas alguns crimes têm raízes mais fundas, escoram-se em desigualdades ancestrais que uma certa direita escolheu ignorar. Quanto a isto, Sra. Deputada Joana Mortágua, estamos totalmente de acordo. E o RASI 2021, de facto, não permite dúvidas. 75% das vítimas de violência doméstica foram mulheres, 81% dos denunciados foram homens. É, portanto, uma evidência que a violência doméstica se previne combatendo as desigualdades, combatendo uma certa representação sobre aqueles que são os papéis dos homens e aqueles que são os papéis das mulheres. Mas também sabemos que quando o crime já aconteceu, são precisas respostas rápidas e, por isso, Salientamos a notícia que nos chegou há dois dias de que dispomos de